Este episódio contém uma sessão de agradecimentos, algumas notícias e o tema principal começa aos 8 minutos.
Seja bem-vindo ao Serial Cast.
Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e hoje junto aqui comigo, ao meu lado, mantendo a distância do isolamento social, Eduardo Ananias.
É isso aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Ananias e esse é mais um Serial Cast.
Seja bem-vindo a mais um episódio de Serial Cast. E hoje a gente vai trazer para vocês a história do maníaco do Trianon, mas antes, uma sessão de recadinhos rapidinhos, não demora nada, não dói nada, já a gente volta. E o nosso primeiro agradecimento é a você, nosso querido ouvinte, que está nos acompanhando nessa jornada aí do projeto Serialcast. A gente agradece demais a interação de vocês conosco nas nossas redes sociais, o engajamento de vocês com o projeto. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é só ir lá no Instagram, @serialcastpodcast, @serialcastpodcast. Passa a seguir a gente lá que você vai ficar inteirado de tudo que a gente anda fazendo. No Twitter, @cast_serial, no Facebook, @serialcastpodcast. E temos também o nosso recém-inaugurado canal no YouTube, né, Lu? Que agora conta com 7 inscritos.
É isso aí, 7 inscritos, hein? Como... vamos bater nossa meta que é 10.
Vamos fazer um especial de 10 inscritos aí quando chegar.
Brincadeira, pessoal, a gente tá crescendo um pouquinho lá também. É um conteúdo legal pra você estar acompanhando. E é muito prazeroso estar trazendo vários conteúdos.
Com certeza, com certeza. Vamos falar também do nosso sorteio arquivo Serial Killer da escritora Ilana Casoy. Para você que não conhece o sorteio e ainda quer participar, é só ir lá no nosso feed do Instagram, dá uma corridinha lá na nossa timeline que tem a postagem lá do sorteio. É só seguir a gente no Instagram, se inscrever em nosso canal do YouTube e marcar 3 amigos na postagem que você já está automaticamente concorrendo a ganhar esse livrão top da Ilana Casoy.
E você ainda tem aquela chance de falar, eu consegui ganhar alguma coisa na vida.
É por isso que eu não participo desse sorteio, eu não ganhei nem bingo de quermesse,
velho. É, então estamos no mesmo barco, porque eu também nunca ganhei nada.
Eu sou meio azarado, eu queria ganhar no bicho. Não, vou pôr isso não, cara.
Mas ficou legal, pô.
Eu vou me prender.
Eu queria ganhar, só.
Contraventor, né? Contraventor que fala. Eu não sei nem jogar no bicho, cara. Eu acho tão bonitinho quem joga, mas não sei não. Então, dados os nossos recados, bora pra quê, Edu?
Serial News!
Bora lá! Décima sétima temporada de Grey's Anatomy falará sobre a pandemia do coronavírus. Você pode não ter assistido, mas sem dúvida já ouviu falar na série médica Grey's Anatomy. O drama, que conta a história de um grupo de jovens médicos de um hospital e a sua rotina, também vai ter uma temporada que se passa durante a pandemia do coronavírus. A informação foi confirmada pela showrunner Krista Vernoff em uma entrevista sobre a série. Abre aspas, nós vamos falar dessa pandemia com certeza. Não há como ser uma série médica de longa duração e não contar a maior história médica das nossas vidas. E aí, Edu, você gosta de Grey's Anatomy?
Já assisti alguns episódios, né? Eu acho que Grey's Anatomy está, eu acho que 17 anos aí já no ar, transformando jovens em médicos.
17 anos?
17 anos. Eu acho que é uma grande inspiração, né, para pessoas que querem seguir na carreira médica. Acho que isso daí só desmotiva quando chega lá e vê o valor das mensalidades, né?
Não é tão fácil assim, né? Mas eu particularmente assisti alguns poucos episódios, assim, mas... não é muito a minha praia, mas eu acho muito bem feita a série, assim. Ela é uma novela grande, assim, né?
É, tá igual uma Malhação já, né? Se a gente for parar pra analisar. Mas é uma série boa. Eu acho que não é igual um Dr. House, que é uma série que foi fantástica, assim, principalmente pro mundo médico, mas é uma série muito boa.
Com certeza, senão não estaria 17 anos aí na batalha. NASA e SpaceX negociam com a Universal o primeiro filme gravado no espaço. A NASA e a SpaceX estão em negociação com a Universal Pictures para a produção do primeiro longa filmado no espaço. O projeto milionário é uma ideia do Tom Cruise e tem até um possível diretor. A escolha aconteceu porque, para Cruise, o filme deve se tornar um evento cinematográfico, algo que a Universal, com a sua tradição hollywoodiana, está mais acostumada a fazer. Cara, que piração essa ideia, hein? Fazer um filme no espaço.
É, onde eu compro o ingresso já, cara. Mas será que é mais um Missão Impossível? Porque se for, já estragou já o projeto, viu?
Você não gosta de Missão Impossível, né,
não,
cara?
Não, não.
Somos dois.
Mas quem sabe o Interstellar 2?
Pô, já pensou? Filmado direto do espaço?
Nossa, nossa. Ou Perdido no Espaço.
Cara, imagina como que vai ser a logística pra isso, cara. Eu acho que... Será que vai ter muita diferença de você fazer uma filmagem lá ou usar um chroma key, por exemplo? Usar efeito especial?
Então, né, de acordo com as conspirações, em 1969 foi feito isso, né? Mas eu acho que é muita conspiração pra isso.
Ah, a ida do Homem à Lua?
É, eu acho muita conspiração. Já foi feito isso nos estúdios da Universal mesmo. Mas brincadeiras à parte, sim, eu fico imaginando a logística, cara. Não só a logística, pensa as pessoas também, como que deve ser pra gravar lá, com aquelas roupas. Pensa.
Um filme que eu me lembro que se passa full time no espaço é aquele Gravidade, com a... George Clooney com a Sandra Bullock, né?
Sim, sim, verdade, verdade.
É, eu achei interessante esse filme porque ele apesar de estar num ambiente espacial, ele não se tornou chato. Porque tem filme que quando fica muito tempo lá no espaço, dentro da nave, tal, começa a dar sono. Mas esse filme ele tem um enredo muito legal. Talvez esse seria um filme ideal para ser gravado diretamente no espaço, né?
Sim, sim. É, igual você citou o caso do filme Gravidade, eu também fico imaginando aquele filme O Passageiro, não sei se você já assistiu.
Sim, sim.
Com a Jennifer Lawrence, né? É um filme meio monótono, se você for ver, né? Que só passa na nave, mas é legalzinho até.
É, então, eu acho que essa sequência só dentro da nave, assim, é muito difícil. Tem que ter um roteiro muito, muito especial pra poder prender a atenção do espectador, né? Mas vamos ver o que eles estão aprontando pra gente aí. Estamos aguardando ansiosamente. Então, essas foram as nossas mini notícias aqui do Serial News. E agora chegou a hora da gente baixar a luz do ambiente, colocar aquela música tensa de fundo, que nós vamos começar a falar dele, Fortunato Bottom Neto, o maníaco do Trianon. Na década de 80, o Brasil passa pela conclusão do regime militar que se instaurou até 1985. Foi uma década cercada por protestos e libertações dos gêneros, o movimento democrático, o movimento feminista e o movimento LGBT, todos com o propósito de liberdade e livre expressão. É com esse crescente movimento que relataremos os ataques de um serial killer de nome Fortunato Bottom Neto, mas que ficou conhecido como o Maníaco do Trianon. Fortunato nasceu em 10 de setembro de 1963, na cidade de São Paulo. Vindo de uma família muito pobre, aos 8 anos Fortunato foge de casa e passa a viver pelas ruas da capital paulista, praticando furtos para se manter e principalmente pedindo esmolas. Um dia, ele foi estuprado por um caminhoneiro e, segundo o seu próprio relato posterior, a partir desse dia passou a sentir um ódio muito grande por pessoas que fossem mais fortes que ele e prometeu que se vingaria. Então essa é a história do Fortunato Bottom Neto. É, não se tem muito registro da história dele, né, Eduardo? Especula-se que ele nasceu na cidade de São Paulo, mas parece que não tem certeza disso. E sabe que ele teve uma infância muito pobre, que ele relatou posteriormente, né, que teve uma infância muito difícil, viveu na rua, pediu esmolas. É, ele também já foi levado até a FEBEM, a antiga FEBEM, né, que é atualmente hoje a Fundação Casa, porque estava na rua e lá conviveu com outros... Ou vamos dizer assim, outros criminosos mirins, né? E isso acabou ajudando a moldar um pouco a personalidade dele, né?
É, a gente vai ver a personalidade dele mais pra frente e a gente vai ver como que ele se tornou o Fortunato Bottom Neto, né? A forma dele de ser um serial killer muito perverso. Mas a gente vê que se forma um pouquinho ali na infância dele mesmo, né?
Pois é, mas um relato também de abuso na infância, né? No caso, foi ele alegou que foi estuprado por um caminhoneiro. E provavelmente esse caminhoneiro era um cara mais forte do que ele, e isso desencadeou por ele um ódio de pessoas mais fortes. É uma coisa meio peculiar isso, né?
Sim, sim, sim. É, notório que o cara vai sentir um ódio, assim, mas não se justifica o que ele fez. E a gente também vai ver um relato no final que ele, onde ele relata o ódio dele por outras pessoas também, né?
O Parque Trianon foi inaugurado em 3 de abril de 1892 na cidade de São Paulo, um ano após a abertura da Avenida Paulista. Foi projetado pelo paisagista francês Paul Villon e inaugurado pelo inglês Barry Parker. O nome Trianon foi dado por conta da existência do restaurante Trianon, que foi inaugurado em 10 de junho de 1916 e que foi criado e fundado pelo imigrante italiano Vicente Rossati nas dependências do Belvedere, localizado em frente ao parque, onde hoje está situado o Museu de Arte de São Paulo. No começo dos anos 80, já próximo da maioridade, Fortunato começa a rodar a região da Paulista, mais especificamente no Parque do Trianon, local que era muito frequentado na época por garotos de programas. Nessa mesma época, envolve-se com drogas e se prostitui para manter o seu vício e as suas regalias. Sabendo persuadir muito bem os seus clientes, logo coletava informações sobre a sua clientela, na qual muito eram pessoas bem-sucedidas e que procuravam por aventuras em uma época de perseguição e julgamentos. Fortunato explora seus clientes e os extorque com chantagens, tais como divulgar essas pessoas, caso não dê dinheiro e joias, ao mesmo. Então nós estamos falando aqui de uma época muito complicada que foram os anos 80. Complicada no que se refere à questão do movimento LGBT, que na época acho que nem existia esse movimento, né? Sempre existiu muito preconceito contra os homossexuais, mas eu acho que isso se acentuou muito nos anos 80 por conta do advento da AIDS. Eu me lembro, eu sou nascido em 81, então eu peguei assim, a fase da minha infância, onde a televisão bombardeava a todo momento sobre o risco da AIDS. A gente via também assim, que a Organização Mundial de Saúde e os órgãos competentes ainda estavam aprendendo a lidar com esse vírus, estavam aprendendo a descobrir as características deles. Eu acho que assim, se assemelha um pouco ao que a gente está vivendo hoje com essa pandemia do Covid-19, né? Óbvio que em escalas assim diferentes, mas a divulgação da doença foi muito forte nessa época. E às vezes a ignorância das pessoas acabou atrapalhando porque passaram a aliar essa doença simplesmente aos gays, né? Aos homossexuais. E por isso, vamos dizer que aumentou o preconceito que já existia.
Então, só acentuando isso aí que você comentou, né, cara, sobre os anos 80, eu não sou dos anos 80, sou dos anos 90, é um bebê ainda, né, quase, um pouquinho mais.
Já foi,
tá passando a época, tô ficando no passado. Mas, assim, eu já vi alguns vídeos, assim, de reportagens da época, cara. Essa época dos anos 80, assim, a TV, ela não tinha um certo escrúpulo relacionado ao que falava. Aí eu lembro que se gerava muito ódio relacionado aos homossexuais, cara. Que, principalmente com o advento da AIDS, né, quando ela começou a chegar ali. E o pessoal sempre relacionava que a AIDS, ela foi trazida pelos homossexuais e assim ficou na sociedade, né? E eu vi a reportagem, assim, as pessoas falando isso pra repórter na rua mesmo, com todo aquele ódio, assim, e a TV mostrava aquilo.
Sim, eu acho que isso se deve também muito ao fato de grandes ícones da época que eram assumidamente homossexuais desenvolverem a doença. A gente pega o caso aqui no Brasil, por exemplo, do ator Lauro Corona, que tava, assim, no auge da carreira dele. Era um homem muito bonito, ele era, assim, vamos dizer que a personificação do estereotipo da época, né? Quando se referia a homem. Teve o Cazuza também, né? O caso do Cazuza, o Fred Mercury. Então eu acho que esses ícones da música, da arte e tal, que acabaram contraindo o vírus, acabaram trazendo para as pessoas essa mensagem de que era uma doença, vamos dizer, que exclusivamente de gays. E daí entra naquela questão do preconceito, né? As pessoas já têm um conceito formalizado antes de obter informações. E aí só acabava somatizando essas notícias e acabava aí aumentando o preconceito contra os homossexuais. Esse cenário ele contribui muito para o assunto que a gente está abordando aqui, que é o Fortunato Bottom Neto, porque ele era um garoto de programa que fazia programa exclusivamente com homens homossexuais. E a maioria desses homens, eles não eram assumidos, né? A maioria deles tinham a sua preferência sexual, mas era uma coisa assim mais sigilosa, mais resguardada, né? Por conta desse clima que se vivia na época, né? Por conta do preconceito que existe, sempre existiu contra os homossexuais. E ele se aproveitava disso, né? Ele fazia programa com as pessoas e aí a partir daí ele extorquia, né? No começo da, vamos dizer assim, entre aspas, da carreira dele de criminoso, ele apenas praticava assaltos e extorquia, né? E aí depois ele chega num nível aí pior, que é quando ele começa a assassinar as suas vítimas, né?
É, e a gente vai ver também posteriormente aí que esse foi um fator predominante para a acusação dele, né? Que por mais que ele revela tantas pessoas que ele matou, ele não foi julgado por todas porque não tinha provas. E também a família das próprias vítimas não queria fazer uma denúncia formal, né?
Sim, existia isso também, a família das vítimas temendo a... Vamos dizer assim, temendo a reação da sociedade ao descobrir que um membro da família, ou que uma pessoa que era... Ou uma pessoa que da família que fosse homossexual, acho que temendo represálias, né? As pessoas, às vezes, não dava queixa ou deixava pra lá. E com isso, acho que só aumentava aí o leque de vítimas do Fortunato Bottom Neto. O primeiro crime conhecido de Fortunato Bottom Neto ocorreu em 1987, quando uma empregada doméstica, ao chegar ao seu local de trabalho, o apartamento do Dr. Antônio Carlos de Giacomo, o encontra amarrado pelos pés e mãos e uma meia na sua boca, morto provavelmente por asfixia e a vários golpes de faca. Como na época o preconceito da sociedade contra o homossexualismo era muito grande, esse acontecido tinha sido deixado de lado. Porém, ao começar uma série de acontecimentos entre 1987 e 1989, a polícia começou a cogitar a possibilidade de um serial killer. Entretanto, ainda se tinha uma certa resistência nas investigações e o acobertamento das famílias das vítimas, que não queria seus nomes envolvidos em um escândalo muito julgado na época. Além do psiquiatra Dr. Antônio, dentre as suas vítimas também se encontravam engenheiros, dramaturgos e professores, todos encontrados da mesma forma. Seu modus operandi era sempre o mesmo. Como as suas vítimas eram sempre as mesmas que frequentavam o Parque Trianon, Fortunato se aproximava daqueles que tinham maior poder aquisitivo e logo vendia o seu programa. Em seguida, iam para a residência da vítima, onde as embebedava e prometia o ato sexual. Ao irem ao quarto, as suas vítimas eram amarradas pelos pés e mãos e colocado uma mordaça em sua boca. Fortunato então cortava seus pulsos, pescoço e aplicava diversos golpes de faca. Em seguida, saqueava a residência e saía do local como se nada tivesse acontecido. Agora sobre o modus operandi dele, bem o que a gente estava falando, né? Ele explorava muito essa condição do sigilo das vítimas dele, né? De terem que contratar um garoto de programa e levá-los até a sua residência, né? É engraçado que assim, a gente está falando dos anos 1987, 1988. Nessa época existia, assim, vamos dizer assim, uma confiança maior nas pessoas, né? Por exemplo, eu me lembro que quando eu era criança, facilmente aqui em Mogi das Cruzes o pessoal descia para Bertioga de carona, por exemplo. Era muito comum isso. O pessoal parava lá na beira da Mogi Bertioga e ia passando os carros, fazia sinal de carona, o pessoal parava e tal. Então, o que hoje é impossível, né? Hoje isso não ocorre já de jeito nenhum. Então você vê que existia, assim, vamos dizer, uma certa confiança nas pessoas ainda, né? E o Fortunato, ele abusava disso. Ele era levado até a residência das vítimas e lá ele assaltava e praticava aí toda a maldade dele. E ele era um cara muito frio, cara. A gente vai colocar aqui agora o trecho de uma entrevista que ele deu logo após a prisão dele. E vocês vão ter um pouco de noção do que a gente está falando.
Tem uma historinha nessa morte do psiquiatra. Quem ouviu gostou. Quer ouvir? Eu matei o cara, você tá entendendo? Ele deitado na cama, com a mão amarrada pra trás. Eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de vodka, um litro de uísque, um litro de licor. Tanto que no laudo do IML deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O delegado falou que se ele não morresse das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois ainda estrangulei ele, você está entendendo? Depois ainda dei mais 4 facadas, tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada. Porque o juiz falou que eu dei 3 facadas no cara, eu falei que é mentira, e que eu provava que era mentira. Ele falou, como que o senhor prova? Eu falei, eu provo, doutor, que eu dei 4, não foi 3. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele. Você não vai ficar impressionada? Eu dei a facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entortou. Eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei a ponta da faca, assim, tinha entortado um pouquinho. Limpei com o lençol ali pra mim ver onde tava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati. Em cima e foi até o cabo e eu tirei ainda de mais um no pescoço dele. Aí peguei o pulso dele pra ver se ele tava morto. Falei, o cara já tava morto há 1000 anos. Você tá entendendo? Aí disse ele deitado na cama e eu cobri ele. Você tá entendendo? Fui no banheiro, tomei banho. Sabe como é que é? Ele tinha um creme lá, eu quis inventar de passar no rosto e tal. Aí fui pra cozinha, você tá entendendo? Abri a geladeira porque me deu fome. Não a morte, mas por causa que não que eu cheguei no apartamento dele de madrugada e a gente cheirou, né? Aí eu dormi um pouquinho, nessa, aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei, depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, esse tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado procurei a faca e não achava, né? E a faca que eu tinha matado, ele estava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca, lavei bem lavado, lógico. Aí compartilhei o queijo com aquela faca, depois eu tava com a calça de jeans, né? Pus a faca no bolso, fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer pra você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né? Mas você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém? Até que você vai ver se é normal ou não.
Então esse aí foi o trecho da entrevista do Fortunato Balton Neto. O que você achou, Eduardo?
Nossa, cara, é impressionante isso aí. Eu fiquei aqui de boca aberta, assim, é muito bizarro, cara, muito bizarro mesmo.
É, ele relata de uma maneira dentro, assim, da total normalidade pra ele, né? Tanto que a hora que ele fala assim, se perguntar pra mim se é normal, eu vou dizer pra você que, tipo, que sim, né? Sei lá, e ela não ia acreditar. Assim, é fora da nossa realidade, né? É uma coisa bem surreal.
Bem Dexter, né, cara? Bem Dexter mesmo.
O problema é que é na vida real, né? Não. Sim. É uma... E aí, uma coisa assim que ficou bem latente também na pesquisa que eu fiz foi que ele passou a ter esse comportamento, porque assim, geralmente os clientes dele gostavam dele e tal, enquanto ele tava com 21, 22, 23 anos. Quando ele passou a ter mais de 25 anos de idade, começaram a cair a quantidade de clientes dele, né? Começou a diminuir a procura, pelo fato de eles escolherem os outros garotos de programa mais jovens. E foi nessa época que ele começa a praticar esses crimes também, né? Porque ele era usuário de droga, então ele tinha que manter o vício dele. E ele tinha uma vida também assim que gostava de roupas caras e tal, né? Isso também culminou para que ele começasse a praticar esses crimes, né?
Então, a gente pode ver que o jeito que ele relata ali é um jeito... Se você for ver, você vai ver o áudio aqui, mas procura o vídeo também que você vai ver ele falando, assim. Ele fala como se ele estivesse fazendo uma resenha de futebol com os amigos, sabe?
Exatamente, parece estar num bar tomando uma cerveja, conversando e contando um fato, né?
E com um cigarro na mão ainda, cara. Ele tá igualzinho um cara no boteco.
É isso mesmo, é um ataque de sinceridade ali, sei lá. Ele parece ter uma personalidade, assim, muito narcisista também, pelo jeito, né?
Sim, sim.
Pela leitura que a gente faz dos gestos dele, da maneira que ele fala com o repórter, né?
É, ele mostra muito que ele tinha muito ódio pelas coisas, né? Não só pelas pessoas que ele matou, mas com quase tudo da vida.
Com a comunidade totalmente em pânico e gritos ecoando pelo Parque Trianon, começa a ser suspeitas por um serial killer com indícios de homofobia. Foi então que um jovem estudante resolve procurar a polícia, informando que há um homem que está chantageando e querendo dinheiro, para que não conte à sociedade e à sua família que o mesmo é um homossexual. Foi então que a polícia junto a esse jovem resolve fazer uma tocaia para o maníaco do Trianon, mas sem saber que era ele de fato o maníaco. Como os casos anteriores estavam sendo investigados e algumas evidências do suspeito haviam sido encontrados nas cenas dos crimes, tais como impressão digital, esse foi um fato culminante para chegar até o homem que eles haviam apreendido por extorsão. Com as provas em mãos, a polícia consegue acusar Fortunato de ser o maníaco do Trianon, onde o mesmo, após várias sessões de interrogatório, confessa todos os crimes. Fortunato diz ainda em um dos seus depoimentos que matar é como tomar um sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais, e a coisa não para nunca. Ele confessou ter assassinado 7 pessoas, porém foi condenado apenas por 3 crimes. Após permanecer por 8 anos na penitenciária de Taubaté, Fortunato acaba por desenvolver uma broncopneumonia em decorrência da AIDS. Fortunato morre em 1997, mas antes de morrer declara todo o seu ódio contra a comunidade homossexual. Então aí é onde deu-se a detenção dele, né? Tem um fato também que eu li numa fonte aqui na pesquisa, que começaram a ficar no encalço dele quando, na casa de uma vítima dele, eles puxaram, quebraram o sigilo telefônico dele, né? E descobriram que havia uma ligação que havia sido feita na noite do crime, né? Provavelmente no horário em que a vítima já estava morta, para uma cidade do interior de São Paulo, acho que é Bebedouro, se eu não me engano.
Isso, correto.
E é a partir dessas investigações, dessa ligação para Bebedouro, eles conseguem a identidade do Fortunato Bolton Neto. Ele também respondia na época pelo apelido de Pilo. Daí, posteriormente, teve esse advento com um rapaz que estava sendo extorquido por um michê do Parque Trianon, e a polícia também investigando isso. Eles armaram uma tocaia, né, o rapaz quer dar um dinheiro para ele e tal, queriam se encontrar, e nessa tocaia eles prenderam o rapaz que estava extorquindo ele. Só depois, então, que eles foram fazer a conexão entre o cara que estava extorquindo o rapaz homossexual com o assassino do psiquiatra. E foi aí que eles descobriram que estavam falando da mesma pessoa, né? Essa pessoa era Fortunato Bolton Neto. E aí, quando ele assumiu 7 crimes, né?
Isso, o fator culminante da prisão dele, assim, foi o fato dele ter persuadido esse rapaz, né? Ter extorquido ele. Que esse rapaz, na verdade, ele graças a Deus, ele ficou vivo por conta dele não ter levado o Fortunato para o seu apartamento ou casa, né? Porque o Fortunato mesmo falava, ele falava que era para ele ter matado mais um monte. Ele só não matou porque nem todos levavam para sua residência. E um dos fatores também que atrelou ele como o maníaco do Trianon foi o fato da ligação para Bebedouro e o fato da impressão digital que ele deixou no apartamento do psiquiatra.
Ah, sim. Parece que ele não tinha assim essa curácia de limpar o local, né? Ele simplesmente saía de lá e deixava marcas, deixava impressão digital, né?
É, o que ele falava que ele só saía de lá com... Ele tinha que sair com alguma coisa, desde que fosse um vaso de flor ou dinheiro ou qualquer coisa, ele tinha que levar do apartamento. Não sabe se era pra vender ali, que já tava no ápice das drogas, né? Ou se era um fetiche dele também, né? Do modus operandi dele.
Eu acho que provavelmente era pra venda, porque pelo menos no assassinato desse psiquiatra, ele levou videocassete, que era um aparelho caríssimo na época. Levou um talão de cheques do Bradesco, levou um aparelho televisor. Eu não sei como ele saiu com tudo isso, né?
Isso, ele levou inclusive um Walkman também.
É, o Walkman era uma coisa cara na época, né? Não sei como ele conseguiu sair do apartamento do cara com tudo isso, né?
Ah, ele foi um cara muito... muito perverso, né, cara? Se a gente for ver... É que às vezes a gente tem... A nossa cabeça, às vezes, ela não deixa a gente julgar tanto, assim... Igual o fato do Garavito, que a gente citou no episódio anterior, que envolvia crianças, às vezes parece ser mais tenebroso. Mas esse fato do Fortunato, o jeito que ele agia, eu acho que causou muito pânico na época, viu? E causa até hoje, na verdade.
Assim, porque ele pegava as vítimas dele em defesa, né, cara? Ele avançou, ele abusava da confiança da vítima, ele abusava da condição da pessoa, né, da opção sexual dela e da condição dela de se manter no sigilo, não é... E abusava de diversas maneiras, né? E aí, no final, na condenação dele, ele pegou apenas 8 anos de prisão, né? Mas ele não chegou a cumprir todos os 8 anos, porque ele acabou desenvolvendo uma broncopneumonia e morreu em decorrência da AIDS, né?
Essa condenação dele de 8 anos foi igual eu citei anteriormente, né? Ele culminou por conta que não tinha muitas provas contra ele, tinha só do doutor e alguns outros crimes atrelados, mas julgamento mesmo ele foi acusado só de 3.
Mesmo ele assumindo as outras, Não conseguiram condenar ele.
Sim, porque não tinha provas, a família não fazia uma acusação formal, porque não queria ter seus nomes. Inclusive, na pesquisa é muito difícil a gente ver o nome mais citado é do Dr. Antônio, né?
E foi uma irmã dele que ajudou muito a polícia também, né?
Correto. E o restante a gente sabe que é engenheiro, que é um dramaturgo, mas não se fala muito sobre essas pessoas, justamente, provavelmente, por conta da família que deve dar algum bloqueio, né?
É, sim, existia toda essa repressão a esse assunto que a gente tá falando na época, né? Como nós dissemos no começo. Então essa foi a história do Fortunato Botton Neto, o famoso maníaco do Trianon. É um caso que não é tão conhecido até no Brasil, né? Acho que é por conta do tempo também, né? Ele teve uma divulgação massiva, assim, nos anos 80. E depois acabaram meio que esquecendo, porque depois veio o Maníaco do Parque aí que atraiu toda a atenção da mídia pra eles, né?
É, eu acho que uma das grandes questões também da mídia não ter relatado tanta coisa sobre ele é o fator também envolvendo o homossexualismo ali, né? Porque era um tabu antigamente. Hoje em dia é que tá quebrando esse tabu e tem que ser quebrado mesmo, né, cara? Mas antigamente esse tabu era muito grande e essas pessoas eram meio que excluídas, né?
Exato. Ainda hoje a gente tem, vamos dizer assim, que uma... Hoje em dia a gente pode dizer que a realidade dos homossexuais no Brasil, pelo menos, é um pouco diferente, né? Vamos dizer assim, eles têm mais liberdade, né, de se assumir, enfim. E, entretanto, eu ainda acho que ainda tem muito direito a ser conquistado por eles, né? No que se refere à igualdade e tal. Mas se nós compararmos aquela época, assim, são realidades muito diferentes, né? Os anos 80 foram muito difíceis nesse quesito também, né?
Sim. E vale lembrar aquela regrinha de ouro, né, cara? Eu acho que aquela regrinha que todos os pais passam pra gente, assim, que é... Vamos tomar cuidado com quem a gente anda, né? O que a gente faz. Eu acho que é uma regra muito importante, principalmente aí pra pessoas que procuram parceiros nessa vida ou não. Mas a gente toma muito cuidado porque a gente não sabe a índole, né, das outras pessoas. É difícil a gente conhecer uma pessoa assim de primeira vista, né?
E aí, Du, o que você achou desse caso?
Então, Alexandre, esse tema é um tema bem... Ele é bem complicado. Eu acho que todos os temas que a gente fala de serial killer, ele vai ser sempre complicado, né? Mas esse tema, o fato de como ele matava as pessoas ali, o que ele fazia com as pessoas e o fato dele ter relatado tudo aquilo. E eu fico imaginando como foi a cena da empregada, por exemplo, chegando lá na casa e ver o corpo todo mutilado da pessoa. E ainda nesse relato dessa empregada, ela fala que ela trabalhou o dia inteiro, cara, no apartamento com um cheiro estranho, sabe? Um cheiro, um odor estranho, assim. Foi quando ela entrou no quarto e viu o corpo todo... Mas é muito difícil.
Ah, né? Ela tava trabalhando e ela não tinha visto?
Não, que ela... É até legal que tem um documentário da Discovery. E esse documentário da Discovery, ele mostra, eles colocam lá a pessoa. Não é igual o Linha Direta, por exemplo.
Sim.
E ele mostra que ela entra, ela trabalha o dia inteiro, depois tem um relato. Só que não tem o nome dela, mas ela tem um relato que ela trabalha o dia inteiro no local, ela chega. E ela acha estranho que o patrão dela não apareceu e ele sempre tá em casa, né? Aí ela pega e vê que a porta do quarto tá fechada, ela resolve entrar. Quando ela entra, ela vê tudo aquilo, aquela cena lá dentro. Imagina como deve ser a cabeça.
Caraca, deve ser horrível, né?
Mas assim, de antemão desse tema, eu acho que é um tema que ele envolve várias coisas, né? A questão da liberdade, que tem que ter, né? A questão do cuidado, que a gente tem que ter por nós mesmos e pelos que estão próximos da gente, né? E é aquela regrinha de ouro, vamos sempre tomar cuidado que a gente anda, né? Depois que comecei a fazer essas pesquisas sobre serial killers, eu percebi que o mundo ele é muito perverso, né, cara? E você, Ale, qual foi a sua impressão sobre isso?
Ah, é um caso, vamos dizer assim, muito curioso. Até, eu acho que o que me chamou mais atenção nesse caso foi realmente o relato do Fortunato Botton Neto mesmo. A gente geralmente vê aí os outros serial killers, eles, sei lá, uma postura diferente, né? Assim, às vezes até um pouco confiante, mas assim, não tão, sei lá, não tão despojado como foi ele nesse caso. Ele tava conversando como se fosse... conversando com um amigo no boteco. Eu achei isso muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. E o cara falar também que matar é igual tomar sorvete é muito bizarro, né? Acho que isso foi o que me chamou mais atenção nesse caso.
É, eu fico imaginando aqui que eu nunca mais vou tomar um sorvete na minha vida, cara.
com a mesma cabeça?
É, mas eu acho que nem com a mesma cabeça, nem nada, cara. Eu acho que prefiro ficar sem tomar um sorvete.
É isso aí, gente. Então vamos encerrando esse episódio de Serialcast. E já agradecendo a você que ficou aqui até o final com a gente. Muito obrigado. Mais uma vez eu peço para vocês a interação de vocês, né, para entrarem lá na postagem do Instagram e comentarem sobre o episódio. E se você também tiver interesse em entrar no nosso grupo secreto do Telegram, é só ir lá na postagem que tem no Instagram lá e a gente deixou o link. Ou então pode chamar a gente no direct, já que a gente coloca vocês no grupo lá, onde a gente bate papo e tal, um clima bem legal lá.
É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo por vocês estarem até aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui e lembrando que o próximo episódio é o 10, cara. Vai ser um episódio fantástico pra vocês, viu?
Pois é, o fim da primeira temporada do Serialcast, né? Então a gente vai trazer muita novidade boa pra vocês. E fiquem ligados que vai rolar muita coisa legal. A gente tá bolando aqui um esquema muito legal pra segunda temporada de Serialcast. É isso aí, gente. Um abraço grande em vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.
É isso aí, galera. Até a próxima, viu?